falamos já sobre esse tema, vamos aprofundar. E é um tema muito atual, o desenvolvimento de estudos para vacinas orais. Inclusive, o assunto é tema do colóquio Complexo Imunogênico para o Desenvolvimento de Vacinas Orais, que acontece no Instituto de Física da Universidade de São Paulo. E quem vai justamente apresentar o tema já conversou aqui conosco no Jornal da USP, professora Márcia Fantini, professora titular do Instituto de Física da USP. Bom dia, professora, mais uma vez aqui contribuindo com o Jornal Bom. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, eu venho aqui muito contente que eu aprendo um monte de coisas, né? E é sempre muito bom estar aqui pertinho do Instituto, né? Então, o que eu vou contar um pouco, né, nesse colóquio, é uma história de 15 anos. Ela começou em 2002, quando nós começamos a fazer os primeiros estudos, inicialmente para vacinas injetáveis, né? Que eu estava trabalhando com material que tem uma série de poros, né, alguns ordenados, esse em escala nanométrica, outros poros maiores e também microporos, poros bem pequenininhos, né, menores do que 2 nanômetros. Então, conversando com o doutor Augusto Santana do Instituto Butantan, ele já tinha alguns estudos que mostravam que esse material, ele recrutava células do sistema imunológico. Então, conversando com ele, né, inclusive a FAPESP fez um filme sobre nanomedicina que conta um pouco essa história, né, nós vimos que seria possível colocar antígenos dentro desse material que a gente chama de mesoporoso. Né? E começamos primeiramente com o injetável, né? Que eu vou contar o primeiro estudo, que foi em 2004, que a gente publicou depois em 2006, que foi com um antígeno bem pequenininho, a intimina beta, da Escherichia coli e também venenos de cobras. Então,
esse foi o início.
Esse foi o início, é. Então ainda injetável. Depois ele pensou, não, se está dando resultados tão bons, inclusive para camundongos que não tem um sistema imunológico ativo, quer dizer, são maus respondedores para fazer anticorpos, por que não também a gente estudar via oral? E isso começou com uma proteína padrão, que é a BSA, né? E aí nós estudamos também via oral, né? E aí mostrou também que a resposta via oral era muito interessante. E depois nós estudamos para hepatite, né? A hepatite A, depois para a hepatite B. E agora nós estamos com difteria, começamos com a anatoxina difterica e vamos continuar com tétano para fazer a vacina adulta oral, né? De difteria e tétano. Não a tríplice infantil, que é difteria, tétano e coqueluche, que é a pertussis. Né? Então, nossa, é um trabalho muito difícil, né? Porque envolve assim, conhecimentos de físico, químicos, biólogos, farmacêuticos. A gente tem uma o que o professor Oswaldo fala, uma responsabilidade público-privada com a indústria farmacêutica Cristália, e a gente trabalha muito com eles também, faz reuniões, etc, né? E estamos
num caminho muito promissor.
É, mas é bastante demorado.
É longo. Porque a gente fala muito sobre vacinas injetáveis versus vacinas orais. Queria que a senhora falasse novamente sobre esse tema que é importante, que é uma tendência, obviamente, inclusive para uma aceitação maior das vacinas. E sobre outro aspecto também que nos chama a atenção, que é o que é exatamente isso sobre os poros, quer dizer, você coloca ali o antídoto, a maneira como esse elemento, essa proteína, seja lá o que for, chega ao organismo de forma mais intensa e facilita a resposta, é justamente por esse mecanismo que vocês descobriram que é mais rápido. Essa nanotecnologia, né, na área de medicina é fantástica, né,
mas não é só nano, porque, por exemplo, esses poros que a gente mais comum...
O que é isso exatamente? Então, traduz para o nosso ouvinte.
É uma sílica, é óxido de silício amorfo, tá. É um canudinho, como se a gente fosse chupar guaraná, né? No canudinho, e esse canudinho, as paredes são de sílica amorfa, e eles estão todos alinhadinhos, assim, um com outro forte, fazendo uma estrutura ordenada que parece um favo de mel, tá? Só que entre eles, quando se faz esse canudinho, se põe um outro canudinho do lado, vira partícula. E entre uma partícula e outra, tem também macroporos, poros maiores, de 50 nanômetros para mais.
Sim.
Né? E nas paredes também tem microporos, poros menores que 2 nanômetros. Então, quando a gente coloca qualquer substância ali, né, que tenha um, pode ser um vírus, uma proteína, pode ser qualquer coisa que a gente coloca ali, uma molécula, é sugado, quer dizer, é como se fosse uma esponja. E então, pode ficar, dependendo do tamanho, pode se encapsular nesses mesoporos, que são na escala nanométrica, da ordem de 10 nanômetros, que também a gente pode ampliar, né, que esse é meu trabalho, adaptar a estrutura de tal maneira
a
pegar certamente uma molécula no tamanho X, Y, Z. Então a gente descobriu várias coisas, por exemplo, a hepatite, ela está na macroporosidade. Hoje em dia a gente faz, nós estamos com um projeto em colaboração com o Niels Bohr Institute da Universidade de Copenhague, que a gente já faz as imagens, né, de como estão esses antígenos dentro dessa estrutura que tem mesoporos, macroporos e o nome que é ruim, que é microporos, que são os menorzinhos.
Que fantástico, né?
Então, tem muita coisa para fazer, trabalhos aí de anos.
Um caminho muito longo, mas o que é que a gente está avistando ali na frente?
Ah,
o que é que vai se obter? Esse que eu quero que a senhora fale.
O que nós queremos é nunca mais ter vacina injetável. Esse é o objetivo principal, né?
Então, e com essa resposta tão boa que já tem sido.
Então.
Porque vocês simulam, né, estimulam, provocam o sistema imunológico em ratos.
Já foi feito também com macacos.
Macacos
tem,
também.
Tem testes com cavalos. Falta para hepatite B, falta ainda testes clínicos. Tá? Nós começamos tudo pensando.
Que é a última fase?
É, essa última fase. Mas aí quem faz é a indústria farmacêutica. Entendeu? Então, tem que estar sempre conversando para ver como é que a gente segue. Porque o nosso trabalho é muito acadêmico, no sentido que é pesquisa.
Claro.
Né? Então, a gente dá o
Mas
subsídio...
Mas sem isso, não se chega lá.
Não chega. É. Né? A gente dá o subsídio acadêmico, produz os artigos científicos, etc. Tá tudo aqui, né? Quando a gente começa. Mas é um longo caminho. Muita gente tem que trabalhar. Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. E essa linguagem é muito complicada.
É uma grande orquestra, na verdade.
É emocionante, viu? Eu adoro.
Sem dúvida, eu fico fascinada também, nós somos leigos, de entender que esse caminho de pesquisa é longo, mas é muito promissor e pode trazer resultados concretos, que é o que a gente está falando. Mas eu interrompi a passagem histórica. A senhora falou dos pontos importantes dessa pesquisa já, historicamente.
Primeiro é o que eu vou falar no colóquio, né? Primeiro eu vou falar da intimina beta e do veneno de cobra, microcuros, que a gente fez com injetável.
Sim.
E aí eu mostro nesse artigo aqui que deu de resposta positiva, injetável. Aí, obviamente, vamos tentar oral. Tentamos oral inicialmente com uma modelo, que é o soro de serum ribovine, serum albumina, BSA que a gente chama, né? E aí, oral, resposta maravilhosa, hepatite, resposta maravilhosa, né?
Pode ser feito?
Só que a hepatite é grande.
É muito longa.
Então, aí depende do que nós descobrimos agora, da morfologia. Então, quer dizer, a gente vai descobrindo coisas e aí tem que ter aquela estratégia que essa nós vamos colocar assim, essa nós vamos cobrir com polímero, essa nós vamos aplicar de outro jeito.
São vários testes.
Inclusive oral. Entendeu? Então, nós temos vários trabalhos em que a gente vai mostrando as estratégias e, obviamente, passar isso, escalonar para uma venda, mesmo que é vacina, hein? Não é fármaco, é vacina. Isso é muito complicado, porque todo o controle de qualidade da cristália, do que eles estão produzindo, desse material que foi patenteado, quem faz sou eu. Só que eu fazia o controle de qualidade da estrutura, né? Eu diria, de como estão ordenados esses poros, e o diâmetro dos poros tem uma faixa. Fazer esse material é muito, que a gente chama tricky, né? É difícil, qualquer coisa que a gente muda pode não ter reprodutibilidade. Fazer isso para uso humano tem toda a parte de segurança. Então, escalonar para uma venda...
Para a população.
E também tem que ter o Butantan com a vacina tudo certinho, né? Tem que ter eventualmente o Manguinhos, por exemplo, produzindo, quando o Butantan aqui está com dificuldade de produzir algo. Então sempre é possível, né, testar com
nessa união de esforços, isso que a senhora está dizendo. Agora, professora Márcia, o mundo acompanha, vocês cientistas no mundo todo vão trocando informações, vão acompanhando as publicações e os trabalhos de todos vocês, e isso tem sido destaque, não só aqui
no
Brasil.
Foi um trabalho pioneiro.
Justamente.
Foi um trabalho pioneiro. A gente, foi uma sorte, porque quando eles descobriram esse tipo de material, foi para refino de petróleo. Então foi na Mobile Oil Company, né? E depois eles patentearam para usar em tudo, só que esqueceram a palavra complexo imunogênico, porque ativa o sistema imune, as células vêm, olham que tem algo, chamam, né? Recrutam as outras células e de certa maneira, o que antes era destruído, né, pelas células de macrófagos mais ávidas, passam. E aí o sistema imune responde. Então tem toda uma parte de biologia aqui, fantástico, que é maravilhosa. E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acabo de vir da conferência da International Union of Crystallography. Imunologia é o assunto do momento, porque o que a gente vive, se a gente vive bem, é porque o nosso sistema imunológico está bom.
É capaz de responder às ameaças, às doenças,
isso, mais do que
vírus.
Isso, estão até fazendo uma conexão entre envelhecimento e o sistema imunológico. Eu vi uma palestra de uma professora, de uma pesquisadora do Medical Center de Boston, de câncer. Ela está já estudando, por métodos cristalográficos, a abertura dessas células que fagocitam, né, que são do sistema imunológico, mostrando a abertura desses poros. De como é uma coisa assim, que acho que se eu fosse jovem de novo, eu ia estudar imunologia. Mas eu não, eu sou o lado de que põe em prática, como claro, é que essa vacina vai.
É um outro lado muito importante. E quando a senhora fala que cristalografia, vamos, métodos cristalográficos, vamos traduzindo aqui para o ouvinte.
Então, hoje cristalografia é muito ampla, né? É estudo da estrutura da matéria. Né? Então, pode ser, não é um cristal, pode ser um cristal, mas pode ser aglomerados, as nanopartículas. Tem um professor que deu palestra lá, uma keynote lecture em Hyderabad, na Índia, né? No Encontro Internacional. Eu consegui trazê-lo para cá, para o Brasil, para dar um curso, dar uma palestra. Ele fala que agora nós temos a clusterografia, porque agora as nanopartículas se aglomeram então cluster, aglomerados, clusterografia. Né? E eu estou fazendo, não estou fazendo cristais, as paredes são amorfas, mas a ordem dos poros é ordem. Então, portanto, cristalografia estuda a ordem, os átomos, como eles se agregam. É muito arte. Não é à toa que tem 29 prêmios Nobel.
Né? Muito interessante. Bom, a gente foi dando um salto, falando desses outros conhecimentos que também agregados vão fazendo as áreas avançarem, né? E a senhora falou da imunologia, que é uma área que, portanto, vai passar a desenvolver, tem se desenvolvido muito, e com esses estudos a gente pode, quer dizer, a busca é sistemas imunológicos mais fortes, mais resistentes, isso, capazes de respostas mais rápidas.
É entender isso, mais do que isso, quer dizer, o que diz o professor Oswaldo do Butantan, que é imunologista, a vacinação que se faz é uma vacinação, por exemplo, um bom respondedor, um mau respondedor, e as populações são diferentes, e portanto, você tem que imunizar de forma diferente. A gente, em geral, é super imunizado. Né? A gente é super imunizado. E tem gente que tem um sistema imunológico fantástico. Eu aprendi isso com ele, porque eu achava que eu era péssima, que eu era muito alérgica. É que meu sistema imunológico responde. Outras pessoas que o sistema imunológico ataca ela mesma, de tão ativado que ele é. Entendeu? Então, tem todo aí um campo, mas o nosso foco é vacina. O nosso objetivo é produzir uma vacina oral. Por exemplo,
e
não tem vacina para hepatite C, não tem.
É, justamente.
Tá certo? Então, a gente pode investir nesse tipo. A, A, B, etc. Mas a gente tem que pôr no mercado um produto. Agora nós estamos fazendo... O nosso projeto novo é difteria e tétano. Aí nós vamos juntar difteria e tétano. Vamos inocular... É um trabalho imenso.
Muito bem. Vacinas orais para adultos. É esse o caminho, é isso que está no horizonte.
Agora é a difteria e tétano.
E agora
que nós vamos tentar.
Difteria e tétano.
Essa é a vacina oral para adulto.
Perfeito.
Para criança a gente ainda não tem. Não vamos devagarinho, porque nós somos poucos.
Né? Mas geniais.
Não.
Poucos e geniais que estão ali estudando, avançando. E a gente certamente vai voltar a falar sobre... vacinas orais, que é uma tendência, né? Vocês estão pesquisando para que se possa chegar a uma escala para a sociedade, uma escala industrial e isso possa...
É importante essa responsabilidade público-privada.
Justamente.
Porque a Cristália que dá outra...
E
vez...
as parcerias, que a professora está dizendo, são as parcerias muito bem-vindas.
O professor fala até uma responsabilidade, porque a patente dessa vacina foi a última que saiu, já foi aceita no mundo todo, a última que saiu esse ano, por incrível que pareça, foi a brasileira. Porque é demorado. E ela foi dada pro governo brasileiro. A indústria deu. Então não vai cobrar nada, além
Fantástico.
De tudo. A gente tem bolsa. Então é uma responsabilidade público-privada, mas a gente quer pôr no mercado.
Está devolvendo para a sociedade tudo que investiu.
E a Cristália, eu falei da outra vez, errei. Não é Itatiba, é Itapira.
Ah, Itapira.
Ela é de Itapira.
Muito bem.
Então é uma empresa que tem uma
empresa parceira nessa
parceira,
possibilidade de parceria público-privada
então,
que tem trazido excelentes resultados.
Então.
Muito bem, professora. Márcia Fantini, professora titular do Instituto de Física da USP e que traz sempre pra gente as novidades nessa área. A gente certamente vai voltar a conversar. Ela que tem esse tema, vai apresentar esse colóquio, complexo imunogênico. Que dia, professora?
Vai ser amanhã.
Amanhã.
Amanhã no Abraão de Moraes, né? Que é o anfiteatro do Instituto de Física, às 16 horas.
Tá certo. Estão todos convidados. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Jornal, professora.
Obrigada.